DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainã Mansani e vamos aos destaques desta sexta-feira. Neste jornal, trazemos as últimas informações sobre o estado de saúde do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Ainda em Angola, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas diz que Código Penal do país é uma arma de arremesso para criminalizar jornalistas e alerta para o contexto eleitoral.
O certo é que temos um Código Penal que mantém a criminalização da atividade jornalística. O Código Penal em Angola tem sido utilizado como arma de arremesso por titulares de cargos públicos para inibir o exercício do jornalismo e dos jornalistas.
Apostar no saneamento básico será uma das soluções para salvar os oceanos cada vez mais poluídos com plástico. Essa foi uma das questões debatidas esta semana na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.
Saneamento é básico. Contribuirá para a qualidade de vida das pessoas. E é por ali que nós temos que começar.
Ucrânia, aumentam os apelos para a libertação de soldados estrangeiros condenados à morte. Fique conosco. O quadro clínico do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, continua crítico e delicado, disse hoje a família. Em comunicado, a família também pediu um favor. Guilherme Corrêa da Silva traz as últimas informações.
A família de José Eduardo dos Santos pede privacidade. Em comunicado, agradece todas as mensagens de apoio que tem recebido desde as notícias do agravamento do estado de saúde do antigo presidente angolano, mas a família diz que o momento é sensível. O estado de José Eduardo dos Santos é crítico, diz ainda o comunicado citado pela agência Lusa. Eduardo dos Santos, de 79 anos de idade, sofreu uma queda e está em coma induzido num hospital da cidade espanhola de Barcelona. A família diz que no dia 23 de junho, Eduardo Santos sofreu uma paragem cardiorrespiratória e, após ter sido socorrido por uma equipa médica, foi encaminhado para um hospital naquela cidade, tendo sido internado na unidade de cuidados intensivos, explica os filhos. A família escreve ainda que a equipa médica que acompanha José Eduardo Santos continua a monitorizar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardiorrespiratória, tendo realizado exames adicionais. Guilherme Correia da Silva, DW.
O Comitê de Proteção aos Jornalistas, com sede em Nova York, alerta que 3 jornalistas angolanos estão a responder a processos por alegada difamação criminosa contra membros do governo. Mas, segundo a coordenadora do Programa para a África desta organização, estes casos de difamação criminal contra jornalistas em Angola mostram que políticos e figuras poderosas estão a tirar partido das leis da era colonial para criminalizar o jornalismo. Apenas um exemplo de como isso acontece é aquilo que jornalistas tecnicamente chamam de follow-up, que é dar um seguimento a um tema. Isso pode ser considerado como perseguição, de acordo com o Código Penal vigente do país. Junta-se a nós neste jornal o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, o senhor Teixeira Cândido. Na opinião do Sindicato dos Jornalistas de Angola, será verdade? Figuras no poder no país estão mesmo a tirar partido das leis para criminalizar o jornalismo?
Tendencialmente, são as figuras políticas ou cidadãos com cargos públicos que mais intentam ações contra os jornalistas. São muito raros os cidadãos comuns intentarem ações de difamação, calúnia contra os jornalistas. São maior parte dos casos, se não mesmo 90%, dos casos são intentados por figuras públicas, por governantes que intentam ações contra os jornalistas. Estamos a falar, por exemplo, dos casos recentes, cuja sentença, um dos quais vai conhecer no dia 6 a sentença, estamos a falar do jornalista da Rádio Eclésia, Oscar Tito, no Kwanza Sul, por exemplo, está a responder por um processo, por um suposto processo de difamação, movido contra o dimissionário presidente da Comissão Nacional Eleitoral Local. Portanto, este mesmo presidente da Comissão Nacional Eleitoral Local, do Kwanza Sul, intentou uma outra ação contra o jornalista da Voz da América, que é o Fernando Caetano. Portanto, como sabe, Angola, desde a sua independência até 2010, dois anos usava um código penal de 1800, um código penal de quase 200 tal anos. O código penal angolano foi revisto, mas infelizmente a criminalização da atividade jornalística continua presente. Por exemplo, o código penal vigente em Angola diz que aquilo que nós tecnicamente chamamos de follow-up, que é dar seguimento a uma notícia, pode ser configurado uma perseguição. O Código Penal em Angola tem sido utilizado como arma de arremesso por titulares de cargos públicos para inibir o exercício do jornalismo e dos jornalistas.
E qual a implicação disso neste contexto em que se aproximam as eleições em Angola?
Num contexto como o atual, é óbvio que os receios são muitos. Limita exatamente a liberdade dos jornalistas de poderem aprofundar matérias, de eventualmente fazerem aquilo que nós designamos como uma fiscalização mais apurada, mais aprofundada da gestão de governos provinciais, de administradores, de outros titulares de cargos públicos.
O Sindicato dos Jornalistas está preocupado com esta situação?
Essa é uma situação que nos preocupa porque durante a discussão do Código Penal nós batemos, inclusive convidamos membros da Comissão Técnica para lhes fazer ver que a criminalização da atividade jornalística prejudicava mais a democracia, prejudicava mais as liberdades do que beneficiava. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos e continua a ser uma preocupação do sindicato.
Ouviu uma entrevista com Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola. E este foi o tema da pergunta do dia. A imprensa angolana será amordaçada antes das eleições? Ariscacinda Cacinda disse, escreveu-nos através do Facebook, o famoso artigo 333 do Código Penal angolano é um instrumento de repressão, mas não só contra os jornalistas, também contra todos os que procuram exercer o seu direito à liberdade de expressão. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a autoridade reguladora de energia anunciou hoje a terceira subida de preço dos combustíveis deste ano, com o gás de cozinha a subir quase 20%. Os novos preços passam a vigorar a partir deste sábado. Em Angola, o julgamento do conhecido caso Lussati está doravante suspenso por tempo indeterminado por conta de um recurso interposto ao despacho de pronúncia por um dos advogados no processo, no mês de março, que não foi até agora respondido mesmo após reclamação. A informação foi avançada esta noite pelo Novo Jornal. O governo angolano aprovou acordos de financiamento num valor superior a 2 mil milhões de euros para infraestruturas de abastecimento de água, aproveitamento hidroelétrico e projetos no domínio da agricultura. O maior acordo de financiamento refere-se à implantação do aproveitamento hidroelétrico de Kakulu-Kabassa. Ainda sobre Angola, o setor petrolífero do país teve um desempenho positivo pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016. O produto interno bruto angolano cresceu 2,6% no primeiro trimestre de 2022, deste ano, portanto, face ao período homólogo. Os lucros do Banco Angolano de Investimentos Cabo Verde, participado também pela petrolífera Sonangol, aumentaram 384% em 2021, segundo dados do relatório Contas, consultado hoje pela agência de notícias Lusa. O Tribunal Regional de Bissau condenou a 22 anos de prisão o homem que matou a filha em abril, num bairro da capital guineense, segundo a sentença hoje lida. O assassínio da jovem provocou vários protestos em Bissau, com a sociedade civil guineense a exigir justiça e a alertar para o aumento do índice de violência contra as mulheres e crianças no país. São Tomé e Príncipe registrou um óbito e 769 casos de dengue e tem atualmente uma fase aguda da doença, com 100 casos ativos em todo o país, avançou hoje a porta-voz do Ministério da Saúde. Em Moçambique, os primeiros rinocerontes regressaram hoje ao Parque Nacional do Zinave, ao fim de 40 anos, resultado da cooperação entre esse país e a Fundação Sul-Africana Peace Parks.
DW Deutsche Welle.
Como salvar os oceanos cada vez mais poluídos com plástico? Foi uma das questões debatidas esta semana na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que teve lugar em Lisboa. Apostar no saneamento básico será uma das soluções, como nos conta Nelson Camuto a partir da capital portuguesa.
Salvar os oceanos passa por melhorar o saneamento básico. É a convicção de vários especialistas ouvidos pela DW África em Lisboa, durante a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Para combater os efeitos das alterações climáticas, uma das grandes novidades na conferência foi o anúncio da Austrália de que, ao longo da próxima década, vai dedicar 1,1 mil milhões de euros à preservação da Grande Barreira de Coral. Mas um dos primeiros passos para proteger os oceanos é a aposta na melhoria do saneamento básico, diz Leila Neves, especialista e representante do Comitê Científico da Década dos Oceanos das Ilhas Criolas, em Cabo Verde. É preciso impedir que o lixo e os esgotos continuem a ser despejados no mar.
Saneamento é básico. Contribuirá para a qualidade de vida das pessoas. E é por ali que nós temos que começar.
Milhares de toneladas de plástico e microplástico poluem os oceanos. E esse plástico coloca em perigo os animais marinhos. Pedro Ramalhão, professor da Universidade de São Paulo, no Brasil, alerta para a necessidade de sensibilizar os políticos e a população em geral para os problemas do saneamento básico.
Hoje o Brasil tem uma condição ainda muito ruim na questão do saneamento básico. Nós estamos na época medieval em termos de saneamento básico, mas ainda falta muito investimento. Mas hoje já foram investidos 50 bilhões, que dá mais ou menos 10 bilhões de dólares, né? Na questão do tratamento de saneamento, tanto na área de tratamento de esgoto, como no tratamento de água, como na destinação correta dos resíduos sólidos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado e 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Paulo Coelho, investigador em assuntos de acidificação e circulação do mar em Angola, refere que no país a tarefa de levar o saneamento básico a todos também é gigantesca.
É que nem um problema fácil. Nós temos uma costa de 1.640 quilômetros e uma população com mais de 30 milhões que não é fácil trabalhar.
O presidente João Lourenço realçou esta semana na Conferência dos Oceanos que é necessário agir com a máxima urgência para travar a atual tendência de poluição dos mares e oceanos, tal como a exploração desregrada dos recursos marinhos. De Lisboa para a DW, Nelson Camuto.
Agora vamos à Ucrânia, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Enquanto as forças russas e ucranianas lutam em Donbás, as pessoas que vivem na região estão a ser governadas por autoridades separatistas pró-Rússia. Em Donbás, três estrangeiros que lutavam ao lado do exército ucraniano foram condenados à morte, acusados de agir como mercenários. Brahim Saldon é um dos homens que pode enfrentar a pena de morte brevemente. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem assumiu o caso de Brahim e apelou ao governo russo para não executar a pena. Uma reportagem de Emanuele Chaz, adaptada por Inês Cardoso.
Brahim Saadun partiu para a linha da frente com o urso de peluche de infância amarrado ao kit militar. Veio de Marrocos para a Ucrânia para estudar ciências aeroespaciais, mas em novembro do ano passado trocou o visto de estudante por um visto militar e juntou-se ao exército. Foi uma surpresa para os amigos, diz Muiz Avgonzuda.
I was against that.
Eu era contra isso. Um dos principais argumentos que ele me deu foi o facto de se sentir meio inútil.
Brahim não serviu no exército durante muito tempo. Lutou em Mariupol e rendeu-se às forças russas juntamente com mais de 1.000 companheiros de luta em abril. Mas as autoridades separatistas não o trataram como um prisioneiro de guerra ucraniano. Argumentaram que ele era um mercenário estrangeiro e julgaram-no juntamente com 2 soldados britânicos. Estes são os primeiros combatentes estrangeiros a serem julgados desde o início da guerra. No início de junho, os 3 foram condenados à pena de morte. As autoridades ucranianas e organizações da sociedade civil estão contra a sentença. O diretor da ONG União dos Direitos Humanos de Helsínqui, Oleksandr Pavlichenko, sublinha que o Tribunal Separatista de Donbass não é reconhecido por Kiev nem pela comunidade internacional.
É um espetáculo de propaganda. Em primeiro lugar, o problema está na instituição, o chamado tribunal que dá este verdito. Esta ação deve ser condenada e severamente punida a nível nacional e internacional. Estamos a lidar com um grande grupo terrorista apoiado por um Estado terrorista.
We are dealing with the big terrorist group supported by terrorists.
Para a família de Brahim, o julgamento e a sentença de morte foram um choque. A família queixa-se de não ter recebido nenhum apoio das autoridades de Marrocos. Iman Saadun é irmã de Brahim.
Quando vi o vídeo do meu irmão preso, tentei contactar a embaixada marroquina e eles responderam-me o que querem que façamos. Contactei também muitas outras autoridades e de repente ninguém nos podia ajudar. Senti que as autoridades tinham medo de falar sobre isso e talvez tenham. Estavam a tentar manter o assunto em silêncio como se não existisse.
Os amigos de Brahim também pediram ajuda a diferentes autoridades, sem sucesso. Por isso, resolveram lançar uma campanha nas redes sociais. O amigo e a família de Brahim colocaram toda a sua esperança no apoio que têm recebido do público. Para além de assumir o caso de Brahim, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos emitiu medidas provisórias para impedir a Rússia de aplicar a pena de morte aos dois cidadãos britânicos. Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, afirmou hoje que a NATO, ao declarar o país como a principal ameaça da aliança, optou pelo confronto. Grushko, além disso, destacou que a NATO questionou o direito da China de se desenvolver como um dos polos do mundo multipolar, já que classificou o país asiático como desafio. O presidente chinês Xi Jinping comemorou o 25º aniversário do regresso de Hong Kong à China, reafirmando o princípio de um país, dois sistemas. Em 1997, a China assumiu o controle de Hong Kong sob o princípio de um país, dois sistemas, que permitiria manter os sistemas econômico, político e judicial da cidade distintos do sistema político que vigora na China continental durante um período de 50 anos. Mas desde o estabelecimento da polêmica Lei de Segurança Nacional aprovada por Pequim, em 2020, foram detidos ao abrigo daquela lei dezenas de ativistas políticos da oposição, jornalistas e acadêmicos em Hong Kong, colocando um fim ao movimento pró-democracia que começou em 2019. As Nações Unidas e a União Africana condenaram hoje o uso excessivo da força pela polícia no Sudão contra manifestantes ontem. O presidente da Tunísia, Kais Saied, revelou nesta sexta-feira um novo projeto de constituição que poderá conferir amplos poderes ao presidente e reduzir a autoridade do primeiro-ministro e do parlamento. E a Alemanha assinou hoje um acordo para começar a enviar as centenas de bronzes do Benin de volta à região que agora é a Nigéria. Este é o maior esforço já feito por um país europeu para devolver as obras de arte saqueadas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos à imprensa angolana. A imprensa angolana será amordaçada antes das eleições? Essa foi a pergunta que colocamos na rede social. Lafo Baldé, sim, escreveu-nos e respondeu sim. A imprensa angolana está a ser alvo de ameaças e intimidação desde a independência nacional. Nunca o jornalismo foi livre no atual regime. É muito perigoso e poderá haver detenções arbitrárias. Este foi um dos comentários que nos chegou esta noite, um dos muitos comentários que nos chegaram. Agradecemos aos ouvintes e internautas pela participação. Desejamos a todos uma boa noite e encerramos este jornal que teve a apresentação de Taina Mansani e edição de Guilherme Corrêa da Silva. Uma boa noite e um excelente final de semana.